Começa agora mais um episódio do podcast diário do The New. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela sexta-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E sextou, Vini. Mais uma semaninha sendo encerrada e mais uma cestinha que a gente traz o podcast diário do The News com muita informação e relevância para nossa galera. Vini, puxa o cardápio da cestinha.
Em mundo, o azeite tá deixando a sua salada mais cara do que nunca.
Em Brasil, Lula é acusado de crime eleitoral por pedir votos pro Boulos.
Na tecnologia, o LinkedIn apostando em games para o mundo corporativo.
Google e Apple se ajudando em um acordo bilionário.
E na economia, comer em fast food não significa mais gastar pouco.
E a gente fecha o episódio de hoje com a piadinha de sexta-feira que já virou parte da rotina de muita gente que vocês tanto gostam. Editor, palavrinha dos patrocinadores, na sequência vamos direto para a primeira história. O episódio de hoje é um oferecimento da Webull.
Du, acredita que ontem eu paguei R$13 numa garrafinha de água no jantar? Quando é que os preços subiram tanto, hein?
É, Vini, a inflação faz o nosso dinheiro valer cada vez menos. E para proteger a nossa grana, talvez seja a hora mesmo de investir em dólar.
E por sinal, eu descobri a Webull. É uma corretora que te ajuda a investir em dólar com segurança. Olhando aqui, eles operam em 14 países e ainda tem Pix 24/7 a qualquer dia, em qualquer horário, com a segurança do FDIC.
Indicando um amigo, você pode ganhar até $200. Bora, Vini, um indica o outro. É só acessar o site da webull-br.com e abrir a sua conta.
Lembrando que a promoção é da Webull Financial LLC. Confira os detalhes na descrição do episódio. Se você é daqueles que só consegue comer uma saladinha colocando uma chuva de azeite por cima, olha, a gente tem más notícias pro seu bolso, viu? Isso porque a indústria do azeite está em um dos momentos mais difíceis de todos os tempos.
O produto passou por um aumento de preços, Vini, de mais de 50% nos últimos 12 meses, chegando na casa dos R$50 em média.
E a relevância disso está no fato que o preço das refeições é o que mais pesa no orçamento das famílias brasileiras, principalmente nas mais pobres.
Pelos índices oficiais, enquanto os alimentos, no geral, subiram quase 5% em um ano, o azeite chega na casa dos 40% de aumento.
Tá, mas por que que o azeite tá aumentando tanto assim de preço? Para responder de forma curta, mudanças climáticas.
As plantações de azeitona nos países europeus, que correspondem a 75% da produção do mundo todo, têm enfrentado secas e calor extremo.
No mundo, a produção caiu de 3 milhões e 400 mil para 2 milhões e 300 mil toneladas no mesmo período. Só na Espanha, a colheita caiu pela metade entre 2022 e 2023.
Só que assim, a demanda da galera continuou. A população continua em busca do tempero para azeitar e sofisticar os pratos. Ainda está na casa dos 2,8 milhões de toneladas a demanda pelo azeite. Em outras palavras, está faltando azeite no mundo.
A situação é tão séria que litros do chamado ouro líquido, sim, o azeite está sendo chamado de ouro líquido, estão sendo roubados de plantações. E a maior empresa de azeite do mundo disse que a indústria precisa se transformar profundamente.
Olhando para frente, não existe nenhuma previsão de que as chuvas vão voltar ao normal. E as próximas safras não parecem muito melhores. O futuro não é tão animador para esse setor. A expectativa é de que o produto continue com um preço alto.
É melhor dar uma maneirada no azeite na salada aí. Vamos para a próxima história.
Partidos de oposição e candidatos à Prefeitura de São Paulo entraram na justiça contra uma fala do Lula em que o presidente pediu votos em Boulos durante ato em comemoração ao Dia do Trabalhador.
O ponto central dessa discussão é o fato de que o deputado do PSOL é pré-candidato a prefeito da capital paulista. E segundo as leis eleitorais, as propagandas de campanha só são permitidas a partir de agosto.
Ou seja, não pode pedir voto e fazer propaganda para outro candidato quando as eleições ainda não começaram. Dessa maneira, as acusações alegam que, ao pedir abertamente votos em Boulos para prefeito de São Paulo, o Lula teria cometido um crime eleitoral de campanha antes da hora.
E logo depois do evento, que foi inclusive transmitido pela TV estatal, o governo apagou todos os vídeos que mostravam a fala do petista. Um juiz eleitoral também determinou a exclusão.
E a gente está falando aqui, Vini, de um crime com pena branda. Se o presidente do Brasil for condenado na justiça eleitoral, a sentença máxima que pode ser estabelecida é a de pagamento de uma multa, de R$5.000 a R$25.000.
Sabendo disso, advogados da oposição dizem que Lula cometeu o crime de propósito, pois teria calculado que a multa compensaria os votos. Ele, inclusive, já fez a mesma coisa com Dilma em 2010. Nas eleições daquele ano, ele pediu votos para a ministra dele, que era a Dilma, e teve que pagar uma multa depois porque foi condenado.
E a grande ironia do destino dessa história entra aqui. Depois dessa fala, o Boulos está sob risco de ficar inelegível por 8 anos pela fala de Lula. Exatamente a mesma interpretação da lei que foi usada contra o Bolsonaro, também em uma manifestação de um feriado nacional.
Se você não está lembrado, o ex-presidente foi condenado por abuso de poder político e econômico por ter se beneficiado de uma manifestação de 7 de setembro.
E aí a resposta do Boulos e dos ministros de Lula foi de que o que aconteceu não foi um pedido de voto, mas sim uma manifestação de apoio político. E esse segundo caso é permitido pela lei eleitoral.
Nesse caso, advogados alinhados ao governo afirmam que o presidente fez uso da liberdade de expressão no ato público e que o ato não configura propaganda eleitoral.
Esse evento em questão teve um patrocínio de R$3 milhões da Petrobras e durante o discurso, Lula cobrou um de seus ministros por ter se empenhado pouco na convocação do ato, que, segundo o próprio governo, atraiu menos pessoas do que o esperado e não mobilizou as centrais sindicais. Bora para a próxima história.
Diversão e negócios, negócios e diversão. O LinkedIn criou 3 jogos de caça-palavras e quebra-cabeças na plataforma para conectar ainda mais os usuários da rede social.
Cara, o networking tá diferente mesmo, hein, Vini? Agora dá para jogar uma vez por dia com um amigo do trabalho ou com o chefe e ainda compartilhar os seus pontos, seu desempenho com toda a sua rede de contatos.
E o curioso dessa estratégia do LinkedIn é que ela parece ter sido baseada na mesma que o The New York Times usou, que depois que adicionou os games à sua assinatura, viu a receita crescer 12% em um ano, indo de US$978 milhões em 2022 para US$1,1 bilhão em 2023. É um jornal que aumentou significativamente a receita por causa dos joguinhos.
E só para a gente ter uma ideia aqui, os games foram acessados 8 bilhões de vezes no ano passado. O tempo gasto dentro deles hoje chega a ser maior do que o tempo lendo notícias. Os caras mudaram o business, viraram um business de game ao invés de um business de notícia.
E o LinkedIn está realmente atrás de criar novas frentes de receita. A plataforma tem investido em muitos novos recursos e ideias recentemente, como, por exemplo, feed com vídeos na vertical e uma plataforma de podcasts própria do LinkedIn.
É uma tentativa da rede social de fisgar os usuários com essas novidades para que eles acabem usando as outras ferramentas e, inclusive, paguem pelo plano premium da plataforma. Vini, que história bacana que a gente trouxe, hein, cara? Essa relação com o New York Times eu achei super legal. Aplausos pro estagiário que montou essa matéria. E eu não posso deixar de abrir a enquete aqui, pô. Essa tem que jogar enquete pra galera. Que vocês acham de uma rede social abrindo um espaço de games, LinkedIn com games? Tá liberado entrar no LinkedIn pra jogar joguinho no meio do dia porque você tá no LinkedIn? Você jogaria um videogamezinho ali com seu CEO, com seus colegas de trabalho pra dar uma quebrada na rotina ali no LinkedIn? Ou não, não tem valor nenhum? Deixa aqui embaixo pra gente.
E enquanto você responde aqui embaixo, a gente vai pra próxima história. O Google pagou US$20 bilhões, o que é nada mais, nada menos que 36% da receita total da Big Tech, para se manter como o buscador padrão dos aparelhos da Apple no Safari, que é o navegador da maçã, em 2022.
Na prática, a empresa fez o investimento para que toda busca feita na internet em um iPhone, iPad ou MacBook seja direcionada para o Google e não qualquer outro navegador.
E esse investimento atinge 2 bilhões de dispositivos ativos da Apple. E, em contrapartida, a empresa do Tim Cook fez 17% da sua renda operacional com esse acordo.
Inclusive, Vini, a Microsoft já tinha tentado atrair a Apple, oferecendo 90% da sua receita para tornar o Bing o buscador padrão do Safari, mas não conseguiu essa parceria. Pelo jeito, o vovô Bill Gates chegou atrasado.
Até porque essa parceria entre as duas Big Techs, né, Apple e Google, acontece desde 2002. Mas foi só nos últimos anos que o acordo passou a envolver cifras, que até então nunca tinham sido reveladas.
Mas agora elas foram de fato disponibilizadas, estão públicas para qualquer um acessar. Essas informações foram descobertas pelo processo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que investiga estratégias anticompetitivas do Google para monopolizar o mercado de buscas.
Acontece que agora, com a informação desses singelos 20 bilhões de dólares, a Big Tech fica ainda mais perto de sofrer duras consequências nesse processo. Em outras palavras, o Google vai ter que se defender nos próximos dias.
Bora para a nossa última história. As principais redes de lanchonetes americanas de fast food passaram por um trimestre bastante conturbado, tendo quedas nas vendas.
Só para dar alguns exemplos aqui, McDonald's, Starbucks, Taco Bell, Pizza Hut e KFC perceberam uma mudança no hábito de consumo dos clientes.
A prioridade para os consumidores virou outra. Enquanto os preços dos lanches chegaram a subir mais de 10% em um único ano, a taxa de juros dos Estados Unidos está no maior patamar em 22 anos e a inflação continua acima da meta do Banco Central de lá.
E para agravar a situação, o custo de comer num fast food também tem aumentado mais do que o de fazer refeições em casa. Tanto que 45% dos americanos simplesmente pararam de comer fora para cortar os gastos.
E a maior queda no consumo aconteceu entre os clientes de baixa renda. Um quarto dessas pessoas cortou totalmente as franquias da alimentação. Agora as redes estão batalhando por um grupo menor de clientes e perdendo a fama de que fast food é baratinho. Esse é o motivo da mudança de prioridade dos clientes.
E vendo que os consumidores estão mais exigentes com o dinheiro, as empresas estão direcionando suas promoções para áreas específicas, como cupons dos aplicativos, ofertas de delivery e descontos no drive-thru.
A ideia, então, é fazer com que os consumidores percam a noção de que fast food só se come fora de casa e comecem a pedir, levar os combos para comer nas suas próprias salas de jantar.
E é assim que a gente entrega as 5 matérias do episódio de hoje, só que antes da gente colocar o ponto final nessa edição, tem ela, a piadinha, que vem logo depois do anúncio. Baterias Moura.
Vini, depois que eu descobri que até bateria de carro eu posso pedir online, a gente precisa espalhar isso. Ninguém mais vai passar perrengue quando o carro não ligar.
Concordo totalmente, Du. Ficou simples demais para resolver com Moura Fácil. O pessoal da Moura chega em até 50 minutos. Isso sem contar com a entrega e a instalação, que é grátis.
Pois é, cara, longe de mim querer passar por isso de novo, mas agora eu sei que é só pedir online com a Moura.
Mas onde já se viu também, né? Em pleno 2024, em que tudo se resolve com poucos cliques, ter dificuldade para comprar bateria para o carro não dá, né?
Nem fala, Vini. E a Baterias Moura foi genial, porque era tudo que faltava. Eles têm pontos de venda espalhados em todo o Brasil e por isso eles conseguem chegar em qualquer lugar que você estiver.
Pois é, se precisou de bateria, acesse moura.com. O link está aqui na descrição.
Maravilha, Vini. Vamos lá, piadinha. Chegou a hora dela. Que baita momento, melhor maneira de começar o final de semana. Puxa, por favor.
Vamos lá, Du. A piada é a seguinte. A gente vai falar de um cara que chegou num bar, tava sem internet no celular, já tinha esgotado o pacote de dados. Ele chegou e perguntou: garçom, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí o garçom respondeu: tem que comprar algo primeiro. Aí o cara vai lá, compra uma cerveja, R$20 a long neck.
Nossa.
Aí ele volta pro garçom e pergunta: e agora, garçom, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí o garçom responde: ué, é ter que comprar algo primeiro, tudo junto e minúsculo.
Pô, essa foi boa demais, é. Eu gosto dessas piadinhas assim, cara.
Que isso.
Tá feio,
você foi gentil demais comigo.
Tá entregue?
Tá feito, Du, é
inacreditável, cara. Maravilha, a gente se vê quando, Vini?
Segunda-feira a gente tá de volta.
Às 6h06, tamo de novo na segundinha.
Galera, obrigado pela companhia e um agradecimento especial pra quem riu genuinamente dessa, tá? Ponto final nessa edição do podcast Diário do The News. A gente vê segunda-feira de manhã, hein? Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.